objetivos, planos e metas de ordem europeia e mundial, como o caso do Plano Europeu da Luta contra o Cancro, Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde e Agenda 2030, com as quais Portugal está alinhado, pelo menos os portugueses europeístas. Ainda no passado dia 15 de setembro, a quando do debate aqui realizado por ocasião do 44º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, vários de nós evidenciámos com orgulho alguns indicadores com os quais pedimos meças aos países do centro e do norte da Europa. Porém, quando nos comparamos com outros países da Europa no que diz respeito às questões do tabaco, ficamos bastante mal na fotografia. É a intenção do Governo, com as medidas tomadas, como já foi dito, proteger os não fumadores do fumo do tabaco, desincentivar a iniciação do consumo de produtos de tabaco, promover e apoiar a cessação tabágica. Para alcançar estes objetivos, são propostos algumas novas medidas, na linha, aliás, já tomadas anteriormente, a quando as outras alterações à chamada Lei do Tabaco. A este propósito, a sociedade civil portuguesa tem dado ao longo dos anos sinais de profunda maturidade, compreendendo bem o que está em causa e tem aceitado, porque as reconhece, compreendendo bem os seus fins, as medidas anteriormente tomadas. Amanhã votaremos os documentos hoje em discussão e faço votos sinceros para que, em sede da discussão na especialidade, possa existir um consenso tanto maior quanto possível para efetivarmos medidas que visem melhorar os nossos indicadores de saúde pública, mas não menos importante, para que possamos fazer mais e melhor juntos dos mais novos para os alertar para os malefícios do tabaco e, bem ainda, para que sejam concretizadas medidas de apoio suficientes para que quem quer deixar de fumar o possa fazer com o apoio necessário, com consultas de cessação tabágica a tempo e horas que permitam aos fumadores delas usufruir, com apoio também na aquisição de medicamentos, geralmente muito dispendiosos para o bolso do comum dos cidadãos. Façamos do tabaco, do combate aos malefícios do tabaco, e é um apelo que vos queria deixar para finalizar, e nunca aos fumadores, uma causa coletiva onde todos nós temos de desempenhar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a proposta de lei hoje em discussão transpõe uma diretiva europeia que equipara o tabaco aquecido aos cigarros convencionais, mas que, bem o sabemos, vai muito além disso e alarga extensamente as restrições antitabágicas. O Partido Social Democrata é, por isso, por princípio favorável à redução do consumo do tabaco. Temos bem presente os malefícios do tabaco para a saúde humana e não ignoramos o seu contributo para o aumento da carga de doença e da mortalidade. 14 mil mortes por ano estão associadas ao consumo do tabaco, cerca de 12% da mortalidade do país não é um número que podemos ignorar. Isso, por um lado, é certo que na última década o consumo do tabaco tem registado uma diminuição na população portuguesa, por outro lado, constatamos que permanecem elevadas as taxas de fumadores nos grupos etários mais jovens. Na verdade, os baixos resultados alcançados no combate ao tabagismo devem-se mais à aplicação de medidas proibicionistas e de restrição do consumo do que propriamente a medidas de promoção da cessação tabágica desenvolvidas pelo Governo. Os números são verdadeiramente desoladores. Vejamos aqui alguns exemplos. Entre 2019 e 2021, o número de locais de consultas antitabágicas no Serviço Nacional de Saúde diminuiu de 235 para 113, ou seja, para menos de metade. Também no SNS, as iniciativas de prevenção do tabagismo, que abrangiam 192 mil pessoas em 2019, sofreram uma redução brutal em 2020, diminuindo para cerca de 15 mil pessoas, 10 vezes menos do que no ano anterior. Ainda o número de consultas de apoio à cessação tabágica no SNS diminuiu de 42 mil em 2019 para 24 mil em 2021, uma quebra de 43%. Por último, o tempo de espera para consultas de apoio à cessão tabágica chega a atingir um ano no Serviço Nacional de Saúde, como ainda há um mês o denunciou a Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Ora, como já referi, caso esta lei seja aprovada na sua atual formulação, cerca de um ano depois, a venda de tabaco vai ser fortemente restringida nos locais onde não já se pode atualmente fumar, o que abrange cafés e outros estabelecimentos de restauração, entre muitos outros locais abertos ao público. Ora, o PSD teme que a redução de canais legítimos de venda de tabaco em zonas onde esses canais já são especialmente escassos, como acontece nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e mesmo em regiões do interior de Portugal continental, possa levar ao indesejável desenvolvimento do comércio ilícito desses produtos, o mesmo é dizer ao aumento do contrabando. E esse comércio ilícito comporta um inaceitável aumento de riscos para a saúde humana, já para não referir o seu impacto negativo para o país, tanto a nível económico como a nível social. E neste contexto, vale a pena lembrar que ainda recentemente a senhora Secretária de Estado da Promoção da Saúde afirmou que, e as palavras são suas, passo a citar, não queremos proibir as pessoas de ter acesso ao tabaco. Veremos é se o Governo honrará desta vez a promessa dada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD não está naturalmente contra a redução do consumo do tabaco, mas perguntamos, é sério um Governo aprovar medidas que limitam draconianamente os pontos de venda dos produtos de tabaco sem assegurar aos fumadores o acesso rápido a consultas e tratamentos de cessação tabágica? Como é possível o Governo não fazer acompanhar uma legislação tão restritiva como esta sem a fazer acompanhar de medidas concretas, efetivas e mensuradas de apoio às pessoas que fumam e que querem deixar de fumar? Ainda recentemente a OCDE considerou que os programas prioritários da DGS para a prevenção e promoção de hábitos de vida saudáveis não recebem financiamento suficiente. A este respeito, vale finalmente lembrar que o PSD apresentou em junho passado uma iniciativa propondo o reforço da afetação da receita tributária à promoção de saúde e à prevenção da doença, a elas consignando 3% do produto do imposto sobre o tabaco, uma proposta que não comportava quaisquer custos adicionais, mas poderia representar uns 100 milhões de euros por ano para as referidas áreas. O Partido Socialista chumbou esta iniciativa simplesmente porque sim. O PSD, ao contrário do Partido Socialista, não faz política de terra queimada. E por isso, discutiremos esta proposta na especialidade, promoveremos a audição das entidades cujos contributos considerarmos úteis e decidiremos, no fim deste processo, qual a opção final que melhor e mais adequadamente serve os interesses portugueses, a começar sempre, sempre, por todos os que querem deixar de fumar. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Discutimos hoje a transposição para a legislação nacional da Diretiva Delegada 2022-2100 e pretende o Governo reforçar as normas tendentes à prevenção e controlo do tabagismo. Muito mais do que essa transposição, a que estamos obrigados por imposição da União Europeia, no essencial, o que hoje discutimos são, uma vez mais, alterações à Lei do Tabaco, a Lei 37 de 2007, de 14 de agosto. É já a quarta alteração se vier a ser concretizada. Poderia iniciar esta minha intervenção por trazer os mais diferentes dados sobre o tabagismo, desde a mortalidade associada ao tabaco, às doenças e fatores de risco que os fumadores estão expostos, passando pelos impactos nos gastos em saúde devido às doenças crónicas do tabagismo. Contudo, e porque o mais importante é ter políticas com medidas robustas e eficazes de promoção da saúde e de prevenção das doenças, Precisamos de as dirigir a quem está exposto ao tabagismo e, quanto a isso, os dados são claros e preocupantes. Os fumadores começam a fumar na infância e principalmente na adolescência, e é nessa altura que se tornam dependentes. 88% antes dos 18 anos, 99% dos fumadores começam a fumar antes dos 26. Ou seja, o tabagismo é um comportamento aditivo de crianças, adolescentes e jovens adultos. A indústria tabaqueira sabe bem disto e também sabe que, uma vez viciados, tornam-se os seus clientes uma vida inteira. Fica assim evidente que, além de ajudar a proteger quem já é fumador, é igualmente prioritário ajudar a proteger as futuras gerações dos malefícios do tabaco. A necessidade de ajudar e motivar os fumadores a abandonar o tabaco, bem como prevenir que outros iniciem esse comportamento, assenta na necessidade de serem implementadas medidas eficazes que protejam a população da exposição ao fumo do tabaco, continuar a advertir sobre os malefícios do tabagismo e uma medida também ela fundamental, que é de oferecer ajuda para quem quer deixar de fumar. Em todas estas medidas, ainda que com alguns avanços, muito está por fazer e a atual proposta de lei que agora discutimos não vem dar resposta, sendo totalmente contraditória com a carência de meios para apoio à cessação tabágica e as ações de promoção de saúde e do não tabagismo. Estas medidas têm estado em queda livre nos últimos anos, principalmente no que diz respeito à situação atual dos cuidados de saúde primários, onde faltam consultas e condições para a promoção da saúde. A melhoria da saúde da população portuguesa está umbilicalmente ligada a medidas robustas da promoção da saúde e da prevenção das doenças crónicas, sem as quais não cumprimos o dever de proteger a saúde pública e o bem-estar da população. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Caras e caros colegas, nós representamos aqui partidos políticos, cidadãos, representamos também posições ideológicas, e é bom que assim seja, porque isso dá legibilidade ao debate público. O LIVRE está pela primeira vez a discutir este tema, falo a partir da posição ideológica que é a sua, que é de esquerda, que é libertária, que é ecológica. E é desse ponto de vista que nós queremos dizer aqui, pela primeira intervenção num debate deste tipo, em que é que acompanhamos e que critérios consideramos justificados, uma vez que uma posição libertária de base é que cada exercício de autoridade tem que ser justificado ou então ele é ilegítimo, e o que é que acompanhamos e o que é que não acompanhamos nem acompanharemos, seja agora, seja no debate de especialidade, seja no futuro, noutros debates sobre o mesmo tema. Acompanhamos, e acho que toda a gente tem de acompanhar aqui, que a minha liberdade acaba onde começa a liberdade dos outros, nomeadamente os que são mais vulneráveis ou que ainda não têm capacidade de formar as suas decisões em consciência, nomeadamente crianças. Se alguns acompanham este critério e depois vêm fazer um debate como se não o acompanhassem, é porque estão completamente errados a retirar as suas consequências da sua ideologia. Acompanhamos certamente que, do ponto de vista da gestão da saúde pública, há recursos que são utilizados para doenças que seriam evitáveis e que deveriam ser canalizados para doenças que não são e que, portanto, que há políticas públicas que devem procurar moldar a realidade de forma a que os recursos possam estar onde devem estar. Podemos acompanhar até que nas políticas públicas é mais eficaz evitar que mais gente passe a fumar do que depois ter todo o trabalho. Aliás, também é mais eficaz do ponto de vista individual nunca chegar a fumar do que depois deixar de fumar, e para as políticas públicas o diferencial de dificuldade é o mesmo.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
O que é que não acompanhamos? E com isto concluo. Que estejamos a tentar atingir uma sociedade ascética e sem dependências. Nós somos interdependentes e temos direito a, em consciência, gerir as nossas dependências. Isso significa que é bom que não se estigmatize.
Muito obrigada,
é bom que não se persiga,
Deputado.
Mas também é muito bom outra coisa, que não se menorize nem infantilize os fumadores. Isso aí nós nunca acompanharemos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito Senhora Presidente, senhores membros do Governo,